199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais, 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé.
Onze horas e 7 minutos, começa agora mais um Guaxupé em Foco.
Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal e Laís Araújo.
Utilidade pública.
E agora para todos os guaxupianos, um aviso da Copasa. Para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados em Guaxupé, a Copasa está realizando uma série de obras que irão garantir uma melhoria significativa no abastecimento da cidade, com a substituição de redes e ramais presidiais de água, acabando com constantes rompimentos da rede existente. A partir do dia 2 de agosto de 2012, os serviços estarão concentrados nas seguintes ruas: Rua São João, Rua Custódio Ribeiro Sobrinho e Avenida Dona Floriana, trecho entre as ruas Capitão João Machado e Avenida dos Inconfidentes. Também estarão realizando obras na Rua Santo Antônio, Rua Tiradentes, Rua Aparecida e Capitão Erasmo de Barros, trecho entre as ruas do Inácio e Dona Floriana. Nesses trechos, o abastecimento ficará interrompido no período das 7 horas às 4 horas da tarde. Para mais informações, ligue para 3551-5255 ou procure a agência de atendimento na rua Doutor Ranulfo, 65, Centro. A Copasa pede a compreensão de todos e desculpa pelos transtornos causados pelas obras. Oportunidade de emprego. Precisa de um senhor de preferência aposentado que tenha conhecimento de cozinha. Tatar no Café e Prosa, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 314. Repetindo, precisa de um senhor de preferência aposentado que tenha conhecimento de cozinha. Tatar no Café e Prosa, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 314. A Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba, em agosto, realizará o Janelas da Memória, trazendo workshops e exposições de fotografias em preto e branco, além de oficinas. Dia 5 do 8, workshop preto e branco com máquina analógica e laboratório de revelação manual. 25 vagas com seleção voltada aos primeiros inscritos. Em dia 6 até o dia 17 de agosto, no Foyer do Teatro Municipal, em horário comercial. Exposição do acervo inédito e de fotos antigas de pessoas e lugares da cidade de Guaxupé. Em especial, no sábado, dia 11, sarau fotográfico com a participação especial de Nilson Alcântara, Ratinho e César Galvão, a partir das 20 horas. Mais informações pelo site www.papodevirarata.com. www.guaxupianos.com.br. Dia 12 de agosto será realizado o encontro dos caminhoneiros voltado ao homenagear São Cristóvão. Ao longo do dia serão distribuídos brindes aos motoristas que participarem da procissão na barraca da festa. Também serão realizados shows e almoço. Os eventos acontecerão na Vila Campanha, na rua Thomas Antônio Gonzaga. A comissão organizadora pede a colaboração para a realização dos eventos, com brindes ou patrocínios, que devem ser entregues na transportadora Paulineres, que se encontra na Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, número 589, no Polo Industrial. O telefone da Paulineres é 3551-1837. Também podem ser entregues os brindes na Borracharia do Jacaré, na Avenida Dona Floriana, anexo ao estacionamento do posto RVM. Procurar por Robertinho ou ligar para 8843-1860. E para quem está precisando de emprego, aí vão algumas vagas do Cine: ajudante de cozinha, ajudante geral, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de escritório, auxiliar de instalação, auxiliar de serviços gerais, auxiliar financeiro, bloqueador de calçados, camareira de motel, caseiros, coladeira de calçados, consultor ou consultora de telecom, costureira, costureira de calçados, costureira de lingerie, cozinheiro ou cozinheira, cuidadora de idosos, design gráfico, diarista, doméstica, farmacêutico ou farmacêutica, faxineira, frentista, garçom, manicure, montador de calçados, motoboy, motorista de caminhão com a CNH e, pedreiro, padeiro ou confeiteiro, porteiro, professor ou professora de informática, repositor de mercadorias, representante comercial, separador de mercadoria, servente de pedreiro, serviços gerais, técnico agrícola, técnico de rede, técnico ou técnica em contabilidade, técnico ou técnica em administração, técnico ou técnica em farmácia, técnico ou técnico em informática, vendedor ou vendedora crediarista, vendedor ou vendedora. O Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. Telefone para contato 3559-1139. Em cartaz no Cine 14 Bis, Era do Gelo 4, sessões às sexta-feira, 15 horas e 21 horas, terças-feiras, 15 horas e 21 horas e 30 minutos, e ainda domingo, quarta e quinta, 3 horas, e as sessões também às 21 horas. Filme Valente, sessões de segunda a quinta, 17 horas e às 19 horas, e excepcionalmente nas terças, 5 horas da tarde.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, quarta-feira, 1 de agosto. Máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Climatempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Segunda a sexta, o seu final de tarde é muito mais gostoso. Bate Bola e Viola, um programa diferente para embalar o seu fim de tarde.
Golaço, golaço!
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens da cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco.
Horas e 19 minutos, para quem acaba de ligar o rádio, esse é o nosso informativo de toda manhã aqui da nossa rádio comunitária, o programa Guaxupé em Foco. Eu sou Leandro Vidal, estou aqui com você. Vamos agora pro Que Dia Hoje?
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
É, hoje é dia da amamentação, hoje é dia também do cerealista. Hoje é dia dos confessores e professores de teologia moral, hoje também é dia dos desafiadeiros de Siri. Hoje é dia do poeta, da literatura de cordel e do selo. É, hoje também é aniversário das nossas famosidades, né? Hoje é aniversário de Dom DeLuise, Felipe Camargo, Ney Mato Grosso, Renata Fronzi e Yves Saint Laurent. É, e parabéns para os nossos aniversariantes, Wendel Dias, Daniel Silva, Hugo Ribeiro, Mar Marte, Douglas Jerônimo, Marité Tecido, Otávio Mulher, Sônia Lima, Tito Santos, Daniela Sastre, Adilson Basílio e muitos outros. Um parabéns para vocês e um ótimo dia, muitos anos de vida. É, fatos históricos de hoje, é fundada a rede de televisão MTV. A Comemora também a fundação da cidade brasileira Bauru.
Que dia é hoje?
Horas e 22 minutos. É, esse é o Guaxupé em Foco. Vamos agora para o nosso intervalo musical com Karma, Transciuma, e já já voltamos.
Intervalo musical. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural. Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Instaladora Telesul, venda e instalação de TABX, conserto e venda de aparelho telefônico em geral, baterias, cabos, fios, tomadas, material e instalação de para-raios. Instaladora Telesul, a casa do telefone, Rua Doutor Jeremias Zerbini, número 3, telefone 3551-7999.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
A comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Dentre os programas que a comunitária realiza junto à comunidade está o Locução, programa realizado pelos usuários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Guaxupé. Locução, no ar quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Nossa, me aborreci de novo com o Rivaldo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11:28. Pratique esportes, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio a SIG.
Guaxupé em Foco. Programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
11 horas e 29 minutos e esse é o nosso Guaxupé em Foco. E agora uma ouvinte nossa está fazendo um apelo aí para... Bru, parece que é desaparecimento, temos na linha ali, alô!
Alô, Leandro, bom dia.
Bom dia, May. Fale aí sua história para os nossos ouvintes.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária de Guaxupé.
Sim, bom dia.
Leandro?
Sim.
Não é desaparecido. A história, eu vou contar, relatar a história para que os ouvintes da Rádio Comunitária de Guaxupé possam nos auxiliar. É meu irmão adotivo, na época o nome dele era Davi, mais ou menos há 39 anos, ele foi assim, a família dele, a avó, parece que foi a avó, que passou o menino, essa criança, para minha mãe. A minha mãe adotou esse menino. Ele era bem pequenininho. E eu sei que ele tem irmãs e irmãos. E a família dele é toda de Guaxupé. E no caso, quando a minha mãe foi buscar o menino para ser adotado, inclusive a Lula, muito conhecida aí em Guaxupé, uma pessoa maravilhosa, uma senhora linda, de coração, assim, de ouro, ela nos ajudou, que ajudou a minha mãe, para que essa criança pudesse ser ajudada na época, pois a família estava com muitos problemas. Então a minha mãe trouxe, levou para o Rio de Janeiro o Davi. Mas hoje, mais ou menos passado 39 anos, eu não tenho ideia precisa da época, mas é mais ou menos 39 anos, 40, entre 38 e 40 anos que já se passaram, ele, o Davi, ele tem muita vontade de conhecer a família. Ele nunca teve contato com essa família. E eu sou irmã adotiva dele. Nós amamos muito ele. E tudo que eu mais desejo é que ele realmente consiga encontrar essa família, possa ver os pais dele, os irmãos, as irmãs, os irmãos. Então é um sonho dele, eu acho que ele vai ser realmente feliz só quando ele verdadeiramente encontrar a verdadeira família dele. E ele tem me pedido muito isso. Eu falei para ele que eu ia ajudá-lo a reencontrar essa família. E eu tenho fé que ele vai conseguir. Ele agora já tem um filhinho, quer dizer, a mãe dele já é avó, um filhinho lindo, de 3 anos de idade. E ele gostaria muito de rever essa família. A única coisa que eu sei é que essa família é de Guaxupé, que ele tem irmãos e irmãs. Foi a Lula quem nos ajudou muito, sabe, ajudou essa família. E a única coisa, a referência que eu tenho é a Lula com essa família. Mas a Lula não se lembra mais do nome. A Lula é uma senhora, sabe, tem mais ou menos 80 e poucos anos. E ela não lembra o nome. Mas ela disse 80 rádio comunitária. E foi aí que eu entrei com a rádio comunitária, fazendo esse pedido aos ouvintes que possam saber de alguma história parecida, onde um menino pequenininho foi, assim, doado para uma família para o Rio de Janeiro. Ele se chamava Davi na época. Então, eu peço ajuda aos ouvintes, eu imploro isso, porque é muito importante para a felicidade de Davi que essa família seja reencontrada. É o sonho dele. Inclusive, a minha própria mãe, que é a mãe adotiva dele, também morreu. Então, ele sente muita falta, tanto da família real dele, quanto da mãe adotiva, claro, que foi criado com muito amor, muito carinho. E ele pede muito, ele diz, você pode me ajudar? Eu falei, vou tentar, eu vou te ajudar. A Lula também disse que no possível ela ajudaria o Romeu, o filho dela, mas o Naim, que tinha o nome dela, o Naim Fará, que faleceu há pouco tempo, ele tinha o nome da família, mas a Lula não encontrou o nome da família. Ela tentou procurar na casa dela, ela não encontrou. Mas eu acredito que os ouvintes da rádio comunitária de Guaxupé possam saber alguma coisa e possam nos ajudar e ajudar a rádio comunitária de Guaxupé, dando informações para que a gente possa encontrar essa família que é muito importante para esse meu irmão adotivo. Tá. E claro, essa família também é a minha família, porque se ele, Daniel, no caso, Davi, na época o nome dele era Davi, é meu irmão adotivo, essa família toda é minha família também. Então eu tenho ele como irmão de sangue, não tem diferença. Mas eu falo adotivo aqui para apenas diferenciar, entender essa busca que nós estamos fazendo para buscar essa família. É muito importante para nós todos, principalmente para ele. Eu te agradeço, Leandro, agradeço a Rádio Comunitária de Guaxupé e com certeza eu tenho que vocês vão me ajudar a encontrar essa família. Ou esse pai, ou essa mãe, ou esses irmãos de Davi, que são de Guaxupé. Eu só não sei aonde moram, porque já foi indo buscar lá no local, o local foi todo transformado, e a gente não sabe aonde que eles possam estar. Mas com certeza eles são de Guaxupé. Viu, Leandro?
Sim, 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 May. Qual é o nome dele mesmo, incompleto, o nome do Davi?
O nome dele, na verdade, aqui foi mudado, né? Nós fomos para o Rio de Janeiro, e o nome dele foi mudado para Daniel Costa Vieira.
Mas o nome dele...
Mesmo, na época, quando ele foi pego aí em Guaxupé, era Davi.
Certo.
Só não sabemos o sobrenome, não sabemos nada, nem o nome da família, nem o sobrenome. Na verdade, o Naim, ele guardou o nome da família, só que o Naim faleceu.
Sim.
E aí não se encontrou mais os nomes da família.
Mas vocês têm certeza que estão, pelo menos algum rastro está aqui em Guaxupé?
Ah, com certeza, absoluta, essa é certeza absoluta. A Lula foi aí, esteve aí na casa da família com a minha mãe, pegou o Davi pequenininho e levamos para o Rio de Janeiro.
Sim.
Então, isso é certeza absoluta, sabe? Isso eu não tenho dúvida. Eu era pequena também, eu estava junto. Então, eu lembro disso. Mas quem lembra mais foi a Lula que me ajudou a entender melhor a história, eu liguei para ela e ela conversou comigo. Então, nós estamos pedindo ajuda à Rádio Comunitária de Guaxupé, já agradecendo, porque eu tenho certeza que as pessoas vão nos ajudar, sabe? É um apelo, é importante para ele. Ele tem depressão, sabe? Ele tem, assim, altos sofrimentos devido a essa situação, que é o sonho dele rever a família. Eu expliquei para ele que a família, na época, estava passando dificuldade. Com certeza, hoje, todos estão bem. E que para ele vai ser muito bom, independente se está bem ou não, a gente está aqui também junto, quem sabe, todos nós possamos fazer alguma coisa. E é um novo momento, ele agora já está em... A gente não sabe a idade dele certa, mas ele está com uns 40 anos, 41, eu não tenho certeza da idade dele. Mas eu confio realmente que nós vamos conseguir. Porque se a família de Guaxupé, alguém sabe dessa história. O que o próprio irmão ou irmã dele, mais velha, que tinha... Ele era o mais novo na época, inclusive.
Sim.
Ele estava no colo da avó. Então, tem outros irmãos que são mais velhos e que devem saber da história. E que eu faço apelo a esses irmãos também dele, para que ele possa rever, que ele possa abraçar, que ele possa sentir com a família dele de sangue. que é tudo que ele vem me pedindo faz é muito tempo. Mas eu não sabia como agir, até que a ideia veio, Rádio Comunitária de Guaxupé. Cheguei a conversar com o Rodrigo, mas o Rodrigo ficou pouco tempo aí na época que eu liguei, aí saiu daí, mandei alguns e-mails para ir e tudo. E hoje eu estou em contato com você, Leandro, e eu sei que você vai nos ajudar, com certeza. Também.
Não, pode ter certeza que nós da Rádio Comunitária aqui, o povo de Guaxupé também, o pessoal de Guaxupé, sempre vai estar aí ajudando, a gente tem, vamos tentar sempre estar aí na ajuda. Mei, você está falando de onde?
Eu estou falando de Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros.
É, lá, é, mas é sempre um guaxupiano, ele merece a nossa força mesmo. Então,
sim,
aí,
com certeza.
Está aí para nossos ouvintes, quem souber alguma coisa do paradeiro ou quiser nos ajudar, ou vem aqui na rádio procurar informações ou converse com a Lula, não é, Mei?
Isso. Pode falar com a Lula, ou pode ligar para a rádio. É, eu posso dar meu telefone, se puderem ligar. Eu posso dar no ar o telefone?
Pode sim, Lu. Pode
meu
sim,
telefone
Mei.
Aqui de Alto Paraíso de Goiás, o código é 62, o telefone é 3446-1068. Vou repetir. O telefone daqui, da minha residência, da residência de Davi, é 62, o código, o número é 3446-1068. Vocês podem ligar. Podem ligar até cobrar que a gente atende. Não tem problema.
Certo.
E agradeço muito a quem puder ajudar. Realmente vai ser muito importante para ele e com certeza para toda a família. Com certeza.
Então, para todos os ouvintes que quiserem, se interessarem pela história, quiserem ajudar, podem entrar em contato conosco ou também entrar em contato diretamente com a MEI e pegar informações com a Lula.
Com certeza. A Lula é muito conhecida aí na cidade. Nossa, é uma pessoa assim, muito amável, muito carinhosa, coração maravilhoso. A família dela, o filho. Então, com certeza ela vai dar apoio, alguma coisa pode ligar para mim, porque a gente quer fazer esse movimento mesmo.
Tá certo, então, Mei, muito obrigado. Queremos que o objetivo de você seja alcançado, que o Davi possa reencontrar a sua família, né?
Sim, com certeza. Eu agradeço a você, Leandro, agradeço muito a Rádio a Rádio Comunitária de Guaxupé, sou muito grata, agradeço aos ouvintes, que com certeza vão estar ouvindo e vão nos ajudar. E estou aqui à disposição, qualquer coisa, viu, Leandro?
Sim.
Pode estar em contato, passar e-mail. Enfim, pode passar meu e-mail também para as pessoas que queiram estar em contato por e-mail. Eu estou aqui aguardando.
Tá certo.
Ok, Leandro?
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Tá aí para todos os ouvintes que quiserem entrar em contato com a gente, 3552-6038, e conversar com a gente. Muito obrigado, Mai, um abraço para você, hein?
Um abraço, obrigada.
Encerrando o nosso Guaxupé em Foco com o Espaço FAT de hoje, Elis. vamos ouvir, o nosso espaço fácil está de férias, então vamos ouvir uma reprise do dia 23 de maio de 2011. Vamos embora e até amanhã. Muito obrigado a todos que estão aqui na nossa rádio nos ajudando, a Priscila Massa, o Felipe Alves. O nosso Guaxupé em Foco volta amanhã a partir das 11 horas da manhã comigo, Leandro Vidal e Laís Araújo. Um ótimo final de tarde para todos. Começo de tarde, né?
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Univeg. Espaço FAT, entrevista.
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não a cultivamos em nós mesmos. Jean-Jacques Rousseau. Hoje, dia 23 de maio de 2012, dia de São João Batista de Rossi. Bom dia aos ouvintes da comunitária. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Faremos o programa hoje. Eu, Felipe José.
Malu Rodrigues.
E Toninho João José.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia a todo mundo. Bom dia.
Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Maria Inês Silva de Sá Molim, diretora administrativa da Folha do Povo. Maria Inês, é um prazer tê-la aqui, tá?
Muito obrigada.
Maria Inês, eu peço licença para você para não te chamar de senhora. Claro. Afinal de contas, a gente conhece há muito tempo.
Muito tempo.
E você é daqui de Guaxupé, qual a sua formação acadêmica?
Eu, em primeiro lugar, eu queria dar um bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes, e agradecer aqui aos integrantes da FAT, da Unifeg, em especial na pessoa de Felipe, Malu, Toninho e João José. Eu sou daqui, nasci em Guaxupé, fui criada aqui, aqui sempre trabalhei até aposentar. E a minha formação acadêmica, eu fiz o curso normal no Colégio Imaculado Conceição, e depois, logo que abriu a FAFIG, que é hoje a Unifeg, eu fiz o curso de Geografia. Sou, então, da primeira turma de formandos da FAFIG. E uns tempos depois, eu fiz também o curso de Pedagogia, com especialização em orientação educacional, em supervisão escolar, inspeção escolar.
Dona Maria Inês, quando foi fundado o jornal Folha do Povo, foi escolhido esse nome, Folha do Povo?
A Folha do Povo, nós temos ela documentada a partir de 28 de abril de 1940. Então, portanto, ela tem 72 anos. Mas nós sabemos também que antes dela ser documentada, circulava em datas assim, esporádicas, algumas edições. Essas nós não temos documentadas. Então, nós temos no nosso arquivo desde o número 1, que é datado de 28 de abril de 1940.
Dona Maria, a Folha do Povo é o primeiro jornal da cidade de Guaxupé?
Não, existiram alguns jornais antes, tipo tabloide. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento se ele circulava regularmente ou era também uma coisa assim esporádica. Nós temos lá no nosso arquivo um exemplar, um volume do jornal que se chamava Cidade de Guaxupé, que ele data de 1923 a 1925. Quem era o proprietário e redator? O senhor Álvaro Toledo. E foi me perguntado aí por que o nome de Folha do Povo. Então, esse nome ele foi escolhido para se identificar com o propósito do jornal. Informar a verdade para o povo, ter responsabilidade ética com o povo e relutar pelo povo.
Dona Maria Inês, quem foi o fundador do jornal e quem foi os idealizadores desse projeto?
Tanto os fundadores quanto idealizadores foi meu pai, Sebastião de Sá, e seu irmão, José de Sá.
Marinês, como surgiu a ideia de fundar um jornal?
A ideia surgiu assim, alicerçada num grande ideal de servir. A ânsia era servir a comunidade e a cidade em geral.
E o que, que era preciso para fundar um jornal?
Em primeiro lugar, ideal e muita coragem. Precisa de bons redatores, saber escrever o que os leitores querem e gostam de ler. Escrever bem. É mostrar a notícia de uma maneira transparente, fundamentada na verdade. E tudo isso move, então, recursos financeiros, né? Que é um dos itens que é necessário para que possa abrir um jornal.
Dona Marinês, quais são as dificuldades para escrever e montar o jornal? E era datilografado? Como era isso? E o que é um linotipo?
Na questão de escrever, nós nunca tivemos dificuldade, porque nós sempre tivemos bons redatores. E montar um jornal era uma tarefa muito difícil. Era artesanal, no início. A matéria era datilografada e a composição era feita manualmente, letra por letra. Isso foi até 1978. Além da composição ser assim, após a impressão do jornal, era feita a distribuição dos tipos, que seriam, então, as letras, cada uma no seu devido lugar. Agora, a partir de 78, começamos a composição do jornal com a linotipo. Então, a máquina digitava linha por linha, ao invés de letra por letra. Foi uma grande evolução para a época, já facilitou bastante nesse esquema de composição do jornal.
Quando foi impresso o primeiro exemplar do jornal e quais as notícias que foram publicadas na época?
A primeira edição do jornal, como eu já falei, foi impressa em 28 de abril de 1940. Nesta edição, entre várias notícias publicadas, eu destaco o projeto do aeroporto, que é a ligação aérea de Guaxupé, que na época foi a principal manchete. Guaxupé foi escolhida mais uma vez como centro de recenseamento de 1940, comandando 27 municípios. Era diretor desse serviço, Dr. Oswaldo Mendonça. E a matéria sobre o asilo São Vicente de Paula, hoje o Lar São Vicente. Agora, curioso, os anunciantes que o jornal mantinha nessa época. Bazar Casagrande, Baís Alfaiate, Sapataria União, Lotérica Esquina da Sorte, Casa de Saúde Santa Terezinha, Calçados Adame, Casa das Sedas, etc.
Oi, Inês, de que forma era divulgado o jornal? Hein?
Nas primeiras edições, o jornal foi distribuído gratuitamente. Inclusive, no primeiro exemplar, tem lá uma notinha anunciando isso e falando que aquele que não tivesse sido presenteado com uma edição poderia procurar o jornal para recebê-lo. E mais tarde, era vendido pela cidade e entregue nas casas dos assinantes. É um trabalho que leva muito tempo para a gente ir angariando os assinantes, angariando o leitor. É um trabalho bem moroso.
E de que forma foi a recepção do jornal pela população e autoridades?
A aceitação foi ampla. Então, graças a isso, o jornal consegue permanecer até hoje.
Quais eram os objetivos a ser atingido pelo jornal?
É o sonho de ver Guaxupé prosperando e poder noticiar tudo isso, explorar uma variedade de temas, temas afetivos, educação, fatos históricos, o ser humano, a natureza, etc. Ainda nesta época, já
a gente já possuía um lema que é não desprezar as coisas velhas, mas utilizá-las de maneira nova.
Então, nessa época já tinha uma ideia de reciclagem.
Sim, já tinha essa ideia.
Essa ideia, né? Qual era o âmbito de abrangência do jornal? Ele era dirigido somente ao público de Guaxupé ou à cidade vizinha?
A circulação do jornal abrangia toda a cidade, como ainda é hoje. Cidades circunvizinhas, até também do estado de São Paulo, e se estendia para outros locais mais distantes, principalmente São Paulo, Belo Horizonte, Campinas.
Imagina isso. Como é que eu vou falar? Essa abrangência era também feita, era cobrado também, ou vocês mandavam como
cortesia? Alguns tinham cortesia, sim. Principalmente os amigos mais fiéis do meu pai, os mais antigos, meu pai gostava de presentear com assinatura do jornal. Mas nós tínhamos também vários assinantes de outras cidades.
Me diz uma coisa, e como é que é a concorrência aqui em Guaxupé?
Ah, é concorrência como em todo lugar, né? E a concorrência, ela chega a ser até saudável, porque todo mundo procura ficar cada vez melhor, né?
Não, mas é leal essa concorrência ou tem as maracutaias?
Ah, é como toda concorrência mesmo.
Mas tem os leitores fiéis, né?
Ah, temos leitores fiéis.
Desde a época, né, da fundação.
Desde a época.
Com a morte do seu pai e seu vizinho, o que levou você a dar continuidade ao projeto?
Então, com a morte do meu pai, nós, os filhos, decidimos manter essa chama acesa, porque era através do jornal que meu pai cultuava os seus sonhos. E ele colaborava muito mesmo com as diversas atividades socioculturais da cidade, as atividades filantrópicas. Então, a gente achou que era uma maneira de continuar nessa ajuda para a população.
E o senhor vizinho, que ele foi assim, só comentou em outras atividades, né, fora o jornal. E para o Unifeg teve alguma importância?
Ele foi um dos fundadores do Unifeg.
Ah, é?
Quando o Unifeg começou, a secretaria do Unifeg funcionava no escritório do meu pai, na casa dele. Então, ali que resolvia tudo. Então, toda tarde tinha aquele café com os funcionários, todo mundo, tudo lá na casa do meu pai. E meu pai emprestava o carro, então começou tudo ali. E ele foi um dos fundadores, depois ele foi professor também lá e foi até secretário do Unifeg na época. E, além disso, ele foi professor também na escola normal aqui por muitos anos. Ele foi inspetor seccional do ensino secundário, na época, aqui em Guaxupé. Teve época dele acumular a inspetoria aqui, em Três Corações e Belo Horizonte.
Eu não tive o prazer de conhecer o senhor Sebastião, mas, pelo jeito, é uma pessoa muito especial, né?
Graças a Deus. Meu pai foi um exemplo para nós.
Ele era muito abnegado às causas, né?
Muito, muito, muito. Dona Marineira, da fundação do jornal até os dias de hoje, o que que mudou? Dificultou ou melhorou? E a informática, ela deve ter trazido muito benefício, né? Mudou muito e melhorou muito também. Nós passamos por três estágios, conforme já foi comentado. Até 78, a composição manual do jornal. Até 1995, a linotipo. E após, a editoração eletrônica. Até o número de funcionários pôde ser reduzida. Porque antes nós tínhamos muitos funcionários, porque a composição, por exemplo, tipo, era muito demorada, porque era letrinha por letrinha. Depois mesmo a linotipo, era linha por linha. Então, agora com a editoração eletrônica, então diminuiu até o número de funcionários. Hoje nós temos uma equipe pequena e alguns colaboradores. Agora, a informática trouxe, sim, para nós e para todos que usam, né, na imprensa, é dinamismo, qualidade, agilidade.
Aí, a senhora falando em qualidade, entra aquela satisfação da população, né?
Isso.
Então, quando você fala
de outros jornais. Então, quando está exposto lá numa banca, aquela notícia que chama atenção é a notícia, é o jornal que o povo compra.
Isso,
né?
Isso.
Então, a concorrência, você falou, sadia, e na concorrência, vocês trabalhando bem, quem ganha é a população.
A população, é. Porque numa cidade pequena, como Gospé, as notícias são quase as mesmas, né? Por exemplo, um órgão que manda um release, manda para os três jornais.
Só que cada um fantasia ou maqueia.
Exatamente,
da sua forma,
cada
né?
um tem a sua linha de trabalho, né? A sua ética profissional, então isso daí vai variando de jornal para jornal.
E aí, a gente falando em ética, teve alguma notícia, algum dia que foi assim, aquele furo errado, que vocês estavam tentando acertar, erraram e tiveram que vir a público pedir desculpa? E qual foi essa notícia?
Olha, eu não estou me recordando assim nesse sentido. Já teve, acontece, de ser publicado uma determinada matéria e depois a pessoa usar o seu direito de resposta, né? Isso aí já aconteceu várias vezes. Então, ele tem o direito de usar o mesmo espaço, o tamanho que foi usado para a matéria publicada.
E o que dá mais audiência, leitura, digamos assim, é a política ou assuntos policiais?
Depende, assim, por exemplo, a política agora dá bastante ibope, né? Porque nós estamos, assim, nessa fase. Agora, notícia policial, o povo gosta, mas não é o nosso, assim, principal objetivo, não. A gente... tem semana que a gente nem coloca nada. Tem semana que cita algumas coisas assim.
E o que levou o senhor Paulo Molim a fazer parte desse jornal?
É que nós nos casamos e morávamos em São Paulo. E depois ele quis vir para Gospé para trabalhar numa outra atividade, numa determinada atividade. Aí meu pai convidou para ele fazer parte, então, da Folha do Povo. Aí ele começou. Ajudar, fazer principalmente serviço assim de relacionamento com o cliente, né, com assinante e tal. Aí, com a morte do meu pai, ele passou a gerenciar o jornal e ficou até quando ele faleceu, em agosto de 2004.
O senhor Paulo Molim tinha mais alguma atividade ou gostava de fazer mais alguma coisa fora o jornal?
Aqui em Gospé, depois que ele começou na Folha do Povo, era só a Folha do Povo. Agora, quando ele morava em São Paulo, ele tinha outras atividades. Primeiro, ele foi cantor, né? Ele cantava, desde menino. E depois que ele foi deixando a música, a idade vai chegando, tem que ir parando, né? Então, ele tinha assim, várias outras atividades. Foi quando ele quis vir para Gospé, trabalhar num determinado ramo. E depois que meu pai o chamou, aí ele foi para a Folha do Povo e ficou até a sua morte.
Marinês, mas ele não era cantor, ele era compositor, não era?
Não, era mais cantor
mais
mesmo.
Mais cantor?
É, compositor pouquinho.
É. Eu não me lembro dele como cantor, não, mas como compositor, sim.
Tanto é que tem um filho aí, né?
O João Paulo está seguindo.
Está seguindo a linha inicial do pai, né? Dona Marinês, a impressão do jornal é própria ou não?
Não, a nossa impressão é feita em uma gráfica de outra cidade, São José do Rio Pardo.
A edição do jornal, Marinês, como é que ela é? Diária, semanal?
Semanal.
Semanal?
Semanal.
E antigamente existia o jornaleiro que vendia o jornal de porta em porta. Ainda existe isso, dona Marinês?
O jornal é entregue aos assinantes nesse sistema porta a porta. É um serviço terceirizado. Nós não somos responsáveis pela entrega. É um serviço terceirizado. E agora, a venda avulsa, ela acontece nas bancas de jornais, né? E alguns pontos de venda. Às vezes tem supermercado, tem padaria, alguns pontos de venda assim que também vendem o jornal.
A Folha do Povo, ela produz somente o jornal ou tem outras, ou já teve, ou tem ainda outras atividades?
Hoje produz somente o jornal. Até mais ou menos 1990, a Folha do Povo mantinha uma gráfica, que era para confecção de impressos em geral. Convite de casamento, blocos, essas coisas todas
de gráfica, né? Mas nós tivemos a gráfica até mais ou menos 1990.
Como é definido a pauta do jornal?
A pauta do jornal é definida na segunda-feira. Então, neste dia, inicia-se a procura nas fontes informantes, como prefeitura, câmara, fórum, clubes de serviços, etc. E ainda algumas matérias especiais ou eventos que ocorreram no final de semana.
Então, tem uma pessoa que vai em busca dessas notícias?
Tem. Muita coisa já é nos enviado. Hoje, por causa da informática, né?
Da internet, né?
A gente recebe matéria assim o dia todo. Mas essas visitas nesses clubes de serviços, nesses órgãos, aí nós temos o nosso jornalista que vai atrás.
Ah, muito bem.
Essas notícias locais, seja de qual for, vocês têm o informante, mas tem, por exemplo, tem aquele cidadão que ele liga para o jornal também, não tem?
Tem.
Que ele se interessa que alguma coisa aconteceu na rua ou em algum local que ele queira que seja anunciado no jornal.
Isso.
E nesse caso, vocês vão, verificam, agressam?
Vamos.
Que de repente é uma notícia falsa, alguma coisa assim,
não.
Né?
Quando a gente vê que vale a pena, vai sim.
Vai sim,
vai,
né?
Verificar.
Ótimo.
Né? Vai verificar.
Marina, isso. Por que é a diferença na editoração do jornal entre a primeira e a última folha, página, né?
Página.
E as centrais?
É porque a primeira e a última página são as mais importantes. E então a gente faz a opção por elas serem coloridas, porque o colorido agrada mais o leitor, né? Ele atrai mais o leitor. Só que nós alternamos com outras páginas. Por exemplo, a primeira página com a última, elas já são casadas, se o jornal é impresso aberto, né? Agora, se a gente faz uma outra página colorida, como, por exemplo, social, que o pessoal também gosta muito, então nós temos que casar com uma outra página lá dentro do jornal. Então, na medida que vai surgindo a necessidade, nós vamos casando página com página.
Sem contar que é mais caro, né, a produção?
Ah, é mais caro. É três vezes mais caro que a preto e branco.
Chega a ser três vezes?
Três vezes, é. Mais caro que a preto e branco.
E como que é mantido financeiramente o jornal?
Bom, o jornal, financeiramente, ele é mantido pelos assinantes, né? Os assinantes é mantido pelas publicidades e publicação assim de balancetes financeiros, editais, e a gente recebe também de órgãos do governo, ou de Brasília, ou de Belo Horizonte, assim, muita coisa para publicar. Como, por exemplo, a Copasa, nós temos assim, uma publicação direto com a Copasa, né? Então, se mantém através dessas fontes.
Em São Paulo, eu tive a notícia de alguns jornais que a publicação não pagava, que a venda da publicação não pagava o jornal, né? Mas era a publicidade mesmo, né?
Publicidade.
Isso é real?
Ah, é regra, é regra. É publicidade que ajuda a manter.
E a assinatura do jornal? Se eu queira fazer uma assinatura, ela é mensal, anual?
Ela
e o
pode
valor
ser
também?
Semestral ou anual. Atualmente nós cobramos anual R$100 a assinatura.
Quanto que esse jornal, se eu comprar lá na
ainda
banca,
o
ele
nosso,
tem outro preço?
O nosso exemplar está R$2,50.
Certo.
Vamos para um pequeno intervalo musical. Estamos entrevistando hoje a Maria Inês Silva de Samolim, diretora administrativa da Folha do Povo. Nós vamos ouvir com a Marisa Monte depois.
Thank you. Comunitária 87 FM.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Comunitária. Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade. Espaço Fati, entrevista.
Estamos retornando ao Espaço Fati, entrevistando hoje a Maria Inês Silva de Samolim, diretora administrativa da Folha do Povo.
Dona Marinês, quais os fatos ou fotos de grande relevância registrados pelo jornal? E o que menor importância que talvez vocês não gostassem de ter publicado?
Bom, em épocas passadas, nós já registramos inúmeros importantes acontecimentos, como, por exemplo, a época da guerra, né? Muita coisa era noticiada pelo jornal. A visita aqui em Guaxupé de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, do Núncio Apostólico, e também matérias como a construção da catedral, que a Folha do Povo tem registrado passo a passo. A criação do Unifeg, né? Antes FAPIG, que o jornal também tem registrado passo a passo. Acompanhou todos os momentos, né? Agora, a gente considera também fatos de grande relevância aqueles relacionados com o progresso da cidade. E ainda sobre filhos ilustres de Guaxupé que brilham nesse Brasil afora, né? Que a gente gosta muito de estar colocando para a cidade, mesmo que as pessoas não o conheçam, né? Mas que pelo menos sabe que ali é um filho ilustre de Guaxupé.
Qual o fato negativo que vocês não gostariam?
Bom, fatos negativos a gente publica, sim. Às vezes vai em desencontro com a nossa ética, desencontro com a nossa linha de trabalho, mas se aconteceu, então ele deve ser registrado.
Quais as dificuldades enfrentadas pelo jornal ao longo desses 70 anos?
As dificuldades do jornal são as mesmas de qualquer outro jornal. E de qualquer, assim, uma empresa, né? Assume vários encargos, você tem, assim, muitas despesas, então você tem que estar contrabalançando, assim, com muito cuidado. E também uma dificuldade é manter a ética e a verdade dos fatos. Porque, às vezes, a verdade ela não é bem entendida, né? Ela não é aceita. Então, é muito difícil também essa parte aí.
Marinês, como é que o jornal busca essas notícias para serem publicadas?
A gente tem que ficar ali muito atento e acompanhar todos os acontecimentos em todas as entidades da cidade. Tem que buscar, informar, tem que indagar para levar ao leitor a notícia correta.
Dona Maria Inês, confirmando já uma resposta que deu aí antes do intervalo, então quer dizer que um cidadão qualquer, ele percebendo qualquer situação que pode gerar uma notícia, ele pode comunicar o jornal para escrever essa notícia?
Pode. Ele pode comunicar, mas o jornal tem que investigar aquilo que ele está comunicando, né? Investigar a veracidade deste fato. Agora, também, essa notícia, ela deverá estar de acordo com a linha, a moralidade, a ética do jornal, que é um fator que nós não abrimos mão disso daí.
E qual é o telefone que esse cidadão pode utilizar para dar essa notícia?
3551-1968.
valeu a pena ter fundado esse jornal? E a senhora, como representante do jornal, faria tudo de novo?
Valeu muito. Nós temos hoje um arquivo que contém toda a história de Gospé nestes 72 anos. Tanto que ali nós temos, assim, toda semana, os alunos de escolas que vão lá pesquisar, principalmente agora nessa época que está festejando o centenário da cidade, né? Então, a gente, sempre tem alunos pesquisando, entidades vão lá também pesquisar, porque ali nós temos, nesses 72 anos, nós temos tudo arquivado. Então, isso daí, para nós, é de suma importância. E, além do que nós temos registrado, o que aconteceu nesses 72 anos era uma busca de fatos anteriores. O jornal sempre procurou resgatar aquilo que foi acontecendo ao longo do tempo, né? E, então, isso tem um valor imenso para nós. E eu acredito que esse valor se estende a todos os gospeanos que amam verdadeiramente a cidade. Porque, às vezes, as pessoas vão lá até procurar. Ah, eu queria ver se saiu aí a notícia do casamento da minha mãe, o falecimento do meu avô. Então, até esse tipo de busca é feito lá no jornal.
Dona Maria Inês, voltando um pouquinho atrás, quando você falou do linotipo, do tipo, aconteceu comigo, eu estava aqui naquela época, eu trabalhava na marcenaria da família Nasser, que era ali próximo do Parque Infantil. Ia muito uns moleques, né, as crianças, uns jovens, lá na marcenaria com uns pedaços de, uns bloquetes de madeira.
Madeira.
Para a gente ajustar, fazer aquilo. Para que servia aquilo?
Ali era para fazer o clichê, chamava na época. Então, essa parte de fotos era uma dificuldade imensa. Porque nós tínhamos que mandar para Ribeirão Preto a foto e esse material no chumbo, né, que era colocado nessa base de madeira que o senhor está falando, e ali era feito o clichê. Então, a gente mandava pelo ônibus e eles retornavam para nós também pelo ônibus.
Então, essa foto era impressa nesse chumbo, era colocado nessa madeira.
Nessa madeira.
E dessa forma que passava para o jornal.
A base do clichê era madeira.
Ah, sim. Muito obrigado.
Marinês, agora vamos comemorar o centenário de Guaxupé, o dia da cidade. Vocês têm alguma coisa programada para o jornal?
Olha, para o dia 1º de junho, que é o dia do aniversário da cidade, a gente já está preparando uma edição especial. Inclusive, o jornal está aberto para quem quiser publicar alguma... fazer uma impressão, uma homenagem para a cidade nessa data tão especial. E no decorrer do ano, que as comemorações vão se estender pelo ano todo, a gente, com toda certeza, fará algumas outras homenagens para a cidade com cadernos especiais ou algumas páginas especiais.
Deixa eu fazer mais uma pergunta, essa mais de cunho familiar. Eu sei que você tem outros irmãos, não sei se o pessoal que sabe, eles não fazem parte do jornal?
Fazem. Hoje eu tenho dois irmãos, né? Porque dois já faleceram, o mais velho e o caçula. Então, eu tenho o Marcos, em Ribeirão Preto, e o Tuti, em Belo Horizonte. O Tuti, como está muito distante, ele já não tem como ajudar muito, mas ele acho que é o mais apaixonado pelo jornal. Agora, o Marcos está em Ribeirão Preto, ele ajuda bastante. Tanto que tem aquilo que estava questionado, se eu começaria tudo de novo, né? Eu sozinha, não. Mas se eu tivesse com o apoio dos dois aqui, no dia a dia, a gente começaria tudo de novo, se necessário fosse.
Pessoal, os ouvintes da comunitária, estamos encerrando mais esse programa. Contamos hoje com a colaboração da Malu, Toninho e seu João, e a assessoria aqui do Rodrigo. Nós entrevistamos hoje a Maria Inês de Samorim, diretora administrativa do jornal A Folha do Povo. Um bom fim de semana a todos os ouvintes e até a quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir. Depende de você. A paz que você reclama e tenta encontrar depende de você. A bondade que você admira nas pessoas e sonha em possuir depende de você. O diálogo, base de toda a convivência, depende de você. A abertura, que é caminho para a renovação, depende de você. A realização que você julga essencial, depende de você. O amor que você quer encontrar nos outros, depende unicamente de você. A organização que você apregoa, depende de você. Pondere: queixar-se ou produzir, atrapalhar ou servir, revoltar-se ou colaborar, monologar ou dialogar, estacionar ou progredir. É uma questão de escolha. E essa escolha depende unicamente de você.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.